Não, é isso. Peraí. Não, o empate ficto é no lance. Ele independe se a empresa é local ou não. Entendeu? É quando uma micro pequena empresa dá um lance maior do que o que uma grande empresa deu. Aí independe a empresa ser maior, ser local ou não. O da empresa local foi uma inovação que veio na Lei Complementar 147, aprovada em 2014, em que a micro pequena empresa pode ofertar 10%, até 10% a mais do melhor preço válido, que pode ser 5, 3, 4, 6, 7, 8, é até 10% a mais, quando for uma empresa local. O edital tem que prever, né? Então, por isso que o Sebrae faz cursos de capacitação, tanto para compradores quanto para fornecedores, explicando os benefícios da lei. Porque a gente chegou à conclusão.
Na nossa ida lá no Chile, que eles estão muito adiantados,
Então, em
né,
termos de
de
compras, mas
compras,
também é um país pequeno,
isso,
né?
mas aí eu quis implementar logo, mas esbarrei também na questão do nosso Tribunal de Contas.
Isso, exatamente. Então a
Aí
gente recomenda
busquei,
essa
aí o
aproximação.
Tribunal, o Sebrae, ele esteve várias vezes discutindo com os conselheiros, e aí chegamos a um entendimento, né, conseguimos pacificar, porque eu querendo implementar logo, só
E o
fui implementar esse
tribunal?
ano porque eu não queria fazer uma coisa que depois eu ia
Lógico.
ter problema com os órgãos
Com os
de
órgãos de
controle.
controle.
Então aí nós seguramos, mas agora nós fizemos sim, mas fizemos seguro. Né,
Isso.
questão mesmo regional, nosso lá, a questão local também, eles não aconselharam o tribunal.
Ainda
Mas
não,
nós
né?
fizemos regional.
Regional.
Né,
Entendi.
por exemplo, nós citamos a região Noroeste. Então,
Ótimo,
nós colocamos
ótimo.
na região Noroeste, porque se o
Ótimo.
município do lado, todo mundo fica contemplado. Né?
Ótimo.
Então, eles não permitiram
Que
e
fosse
entenderam
dentro de
que
Nova
fosse
Venécia,
só
mas ele
dentro
permitiu.
do nosso município.
Mas ótimo,
Mas
já
aí
foi um
chegamos a um
caminho.
entendimento que
É.
poderia ser regional.
Excelente.
Aí nós colocamos no edital a determinada região. Isso.
E a gente recomenda essa estratégia de negociação, porque aqui, quando o governo do DF procurou o Sebrae para ajudar a montar o edital, aquele do credenciamento
Dos meios.
dos MEIs, o Sebrae e o DF, o GDF, eles não procuraram o governo primeiro. Então, aí o edital, né, foi impugnado e precisou de ajuste. Então, a gente recomenda essa estratégia agora. Converse e dialogue primeiro com o órgão de controle local. E aí já sai uma coisa azeitada.
Então,
Você
nessa
vê que no caso do município de Nova
Nova
Venécia, o tribunal não aceitou só do município, mas aceitou regional. Gente, isso já está fomentando o desenvolvimento local.
Então, lá no nosso, meu caso lá, que é Rondônia também, que está mais de 200 quilômetros distante aqui do município dele, que é Campo Novo, o consultor nosso lá também foi do Espírito Santo. Não foi a dele, mas foi outro. É o Hélio lá do Espírito Santo. É o Espírito Santo que foi contratado lá pelo Sebrae. Lá nós estamos trabalhando com a compra local, com a regional lá, pegando os municípios da micro-região que está oficialmente homologado pelo IBGE, que você tem que ter um dado oficial de alguém.
Sim, lógico.
Então, pegamos os municípios
Você
ali
não pode
da
chegar.
micro-região, e aí a micro-região ainda ficava de fora ali três municípios que ligados com o nosso. E na lei, nós botamos, justificamos na lei, esses municípios vizinhos colados com a gente.
E conseguiram
E lá nós
colocar.
estamos fazendo a realização de compra local, só do local, e o Tribunal de Contas não embaçou ainda não. Até porque o Tribunal de Contas, o técnico do Tribunal de Contas, como é que chama aquele programa lá que ele está direto com nós lá? O programa que eles estão em Profaz, né?
Ah, o Profaz de
Exatamente.
Rondônia,
Os técnicos do Tribunal de Contas do Profaz estão em todas as reuniões do Sebrae,
exatamente. Então ele já está
eles estão
alinhado
vindo
com a
para dentro,
política.
juntamente, e está consensuando isso aí. E lá nós soltamos licitação que vendeu só o município com 10% a maior. Não está tendo problema, não.
Gente, isso é tão importante, é tão bom ouvir isso de vocês, você não faz nem ideia. Porque isso dá uma sensação assim, pô, a gente está aqui em Brasília, será que a informação está chegando lá? Será que eles estão conseguindo fazer? Dá uma sensação de
dever cumprido. Está todo mundo inteirado, você está vendo, né? Está todo mundo bem inteirado.
Está, né? Bem inteirado, eu estou vendo. Tá to... ah, pode até palestrar.
Mas nós fizemos uma ação lá, que eu acho que cabe para a maioria dos municípios brasileiros que tem um viés voltado para a agricultura. Nós criamos lá, recentemente, há uns 6 meses atrás, um ano, o Ticket Feira. Né? Não sei se vocês devem ter feira livre lá no município de vocês. Nós criamos lá um ticketzinho para fomentar a agricultura familiar. Então, eu coloquei R$30. Eu tenho um ticket de alimentação de R$280 para o servidor. Servidor fazendo pressão, querendo mais um aumentozinho, e eu fui lá, criei o ticket de feira, coloquei mais R$30. Que na realidade.
Comprar só daqueles produtores na feira.
Só pode, e só pode também do produtor que é do município.
Olha aí que legal.
Né? Tem alguns produtores, né, da região serrana que desce lá com muito alimento, com muita hortifruti, granjeiros, mas nós só aceitamos o ticket só para o produtor. Então nós temos muitos assentamentos que fazem venda na feira, tem uns que triplicaram, quadruplicaram, com 400%, 500% a mais de vendas, né? Estão rindo à toa. Imagina. Porque, na realidade, não é 30. Então,
é 30 de um, de outro,
não,
de outro.
Não, porque, Denise, nós fizemos um levantamento que 20%, nós temos 2 mil servidores. 20% só do nosso servidor tinha o hábito de ir à feira. Não era sempre, mas... Sim. Nós fizemos esse levantamento. Então, hoje, nós temos 2 mil servidores indo à feira. E ele não vai lá gastar só 30.
Não, lógico.
Né? Então, as duas feiras livres que nós temos, elas também quadruplicaram o número de pessoas dentro dela.
Olha que ação interessante.
Então, é assim, com R$30 eu movimentei...
A economia.
A economia dentro da feira que, assim, aquele, os feirantes... Eu passo lá, eles faltam um pouco me levar, né, me levantar.
Sim.
De tanta alegria.
Aí, tá vendo?
Então, serve de exemplo para vocês. Eu deixei o telefone, se vocês precisarem do modelo...
Visitar como nós, a Nova, né, Venécia.
Visitar, ou se não precisar, não quiser ir lá visitar, a cidade é muito bonita. Né? Eu deixei dos prospectos para vocês aí. E o nome é Nova Venécia, por causa de Veneza, né? Porque é uma região que foi colonizada por italianos. E eu sou dele, eu sou lubiana, italiano puro sangue ainda. É sangue azul ainda, Denise.
O nosso, meu também, Donati.
De Donati. Tem muito capixaba, tem muito veneciano em Rondônia.
Ah, lá em Rondônia.
Mas, então fica aí a sugestão que vocês possam levar para o município de vocês também.
Gente, teve um prefeito empreendedor do município de, se não me engano, ai, meu Deus do céu, eu não vou me lembrar agora que já faz tempo. Naquela edição, a gente levou o grupo para Itália e Espanha, os vencedores nacionais. E um percentual do salário do pessoal da prefeitura, ele pagava numa moeda local, em que só podia ser consumida localmente também. O pessoal lá ficou tão impressionado com isso que, na volta da missão, esse prefeito recebeu vários convites para ir para fora do Brasil, palestrar e explicar como é que ele fez isso. Né? Então, o que eu estou falando, vocês conhecem coisas bacanas quando vocês vão, mas vocês levam muitas ideias inovadoras quando vão também, que eles ficam encantados. Né? Encantados. Aqui o detalhamento explicando o que é de aplicação obrigatória e o que é facultativo, né? Daqueles benefícios que eu falei, os 10%. O que a gente tem de facultativo é só a subcontratação, os 30%, que agora caiu 30%, que até a Lei Complementar 147, o máximo era 30% que poderia ser subcontratado. Hoje não tem limite. Você pode subcontratar. Você não pode subcontratar o principal objeto da licitação, né? E o 10% a mais para a empresa local, que a lei ficou com poderá, né? Mas que, graças a Deus, vocês já praticam, já adotam esse benefício, né? Bom.
Eu queria colocar alguma coisa antes
de ser importante. Sim. Aqui ainda é da lei, eu vou passar esse aqui.
Ali, quando nós recebemos essa consultoria do SEBRAE, do Teco lá do Espírito Santo, inclusive ele é engenheiro agrônomo também, especialista em cooperativismo, o Hélio, que vê o esqueleto, porque nós já trabalhávamos com a lei velha, né? Na 123. E aí, o ano passado, no final de 2017, 2018, veio essas outras modernizações.
Sim.
No esqueleto lá, que nós pegamos vários municípios, não trazia lá dentro a palavra agricultura familiar.
Aqui, ó.
Pois é, nos esqueletos que nós recebemos, não tinha. Uhum. E nós colocamos isso tudo dentro o tempo inteiro,
isso.
Essa palavra agricultura familiar,
uhum.
E dissemos lá o que é isso, dentro da lei.
Uhum.
O que é agricultura familiar? Nós desenvolvemos o Hélio do Espírito Santo, inclusive nos ajudou muito, especificando quem é esse cidadão da agricultura familiar.
Nós fazemos... Lei complementar 147, ela equiparou para fins de participação em licitação e compra pública, o agricultor familiar e o produtor rural, pessoa física, a categoria de uma MPE.
Pois é. Então, e aí nós, só que aí nós explicamos o que é isso dentro da lei.
Isso,
quem é esse cidadão aí?
Quem é?
Não ficou cru, só a palavra.
Entendi, é o que ofere tanto, é o que... Muito legal, muito legal. A gente fez um tempo, um trabalho...
Você se referindo à agricultura familiar, nós compramos da agricultura familiar, da nossa merenda escolar, em 2016, que nós tivemos o prêmio, fomos eleitos, 72,2% da nossa merenda foi comprada da agricultura familiar.
A lei estabelece um mínimo de 30%, tem município que não consegue comprar.
Eu lembro que os índices, na época do Brasil, a média era 9%, do nosso estado era 19% e a minha ficou em 72%.
Muito legal, muito
então,
legal.
Sim, são ações muito fortes em fomentando a agricultura familiar. Depois nós tivemos uma seca intensa de 3 anos, diminuiu devido à seca, mas agora...
Mas agora já está...
Esse ano nós já estamos chegando a mais de 60% novamente.
Uhum.
Nós tivemos 3 anos de seca profunda, nós estamos lá no semiárido já. A gente faz parte do semiárido lá do Nordeste, né? Mas nós tivemos uma seca muito intensa. Todo ano a gente tem um período seco.
Sim,
de 4, 5 meses, que aquilo ali é normal.
Uhum.
A gente aprendeu a conviver com aquilo ali.
É.
Mas 3 anos consecutivos, nós tivemos um ano que ele teve 400 milímetros de chuva, a nossa média lá é 1.200. Fica sempre nesse nível ano. E nós tivemos 2 anos, um ano de 400 e outro ano de 600, quer dizer... nós não chegamos nem à média. Em 2 anos, nós não conseguimos chegar.
Nesse projeto da agricultura familiar que a gente tem com o FNDE, a gente tem uma parte que inclui a capacitação tanto de quem faz o edital quanto de quem vende. Só que no caso da agricultura, a gente viu que era importante a gente capacitar também as merendeiras e as nutricionistas. Por quê? Porque elas é que fazem o cardápio da escola. Então, não adianta elaborar um cardápio da escola sem observar a sazonalidade do que o município produz. Se o teu município não produz banana naquele período, não adianta você colocar banana. Você põe, se você vem outro município para vender. Você tem que colocar uma fruta que seja produzida naquela época. Entendeu? Então, muitas vezes, a nutricionista, a merendeira, elas vão assim pelo o caminho um pouco mais rápido, pensa logo, já vai botando sem observar a sazonalidade, sem lembrar que tem um agricultor ali que precisa vender a produção dele e sem lembrar que tem uma lei que obriga que 30% seja comprado da agricultura familiar localmente. Só que é porque dá menos trabalho. Exatamente. Então, quando eu digo assim, que isso é um trabalho de sensibilização e é uma diferença cultural, é uma coisa que as pessoas precisam entender que é importante. para as crianças, é importante para o município, é importante, poxa, um leite de caixinha é muito mais caro, por que, que eu vou fazer o meu prefeito comprar esse leite mais caro, enquanto eu posso comprar o outro, que eu estou estimulando a produção local, que vai ser mais saudável para as crianças e tudo, entendeu? E o dinheiro fica retido na economia do município. Só que, para isso, a gente precisa conversar com essa merendeira e com essa nutricionista. E há um ano atrás, ou dois, a gente conversou com elas quando a gente apoiou o FNDE no concurso de merendeiras, o Super Merendeiras. Eu não sei se vocês viram na televisão o concurso de merendeiras. Tal qual o Prêmio Prefeito Empreendedor, só que aí, nesse caso, era um concurso do FNDE, realmente, a gente só entrou apoiando no final, fizeram as inscrições locais, os projetos locais, e aí as finalistas nacionais, ou seja, as que ganharam em fase estadual, vieram para Brasília para concorrer com as suas receitas. Nossa, eu experimentei tanta coisa gostosa, maravilhosa. Assim, pratos feitos com a... ali com os insumos locais. E para a gente conseguir comprar isso aqui em Brasília, que a gente não achava. Então, o que dava para trazer, algumas trouxeram, para elas poderem cozinhar aqui. Nossa, e o orgulho dessas merendeiras, dessas assim, de ver no dia da solenidade, elas se produziram todas. Que eu tinha visto elas cozinhando lá com aquela touca, aquele avental, eu olhava, gente, como vocês estão lindas, maravilhosas aqui, cozinhando e fazendo aqueles pratos, e o pessoal amando. A gente convidou um chefe aqui de cozinha para ser júri e outras pessoas que o FNDE tinha convidado, né? Foi maravilhoso. E aí a gente conversou com elas sobre isso. E aí nós pensamos, o Ministério, então, o FNDE, pediu para a gente desenvolver cartilhas para elas, orientando justamente a observar a sazonalidade do que está sendo oferecido, falando essa questão do leite de caixinha, da bolacha industrializada, que pode ser substituída por uma tapioca, um cuscuz, uma outra coisa muito mais gostosa, muito mais saudável, que vai nutrir muito mais regionais, entendeu? Então, mas é isso que eu estou falando, é diálogo, diálogo, diálogo. E o SEBRAE, como não tem funcionário suficiente, ele contrata consultor no Brasil inteiro para levar a nossa informação para o município. Né? Mas é um trabalho que aí, ano que vem tem eleição de prefeito, aí a gente vai ter que começar a conversar com os novos prefeitos tudo de novo, para ele se sensibilizar dessa importância da economia local, tudo.